isto é da cooperativa. Não é a tua, nem a deste, nem a minha, é da cooperativa.
The ladies, not for turning.
Não acha graça, não acha graça nenhuma.
Está tudo bem assim e não podia ser de outra forma.
We have some bad hombres here.
Tu vês, bastante espanto ter que lhe chamar filhos da...
Eu não sei a volta que deu aqui.
Ora, sejam bem-vindos a mais um episódio de Ideias Pleocróicas, desta vez num setup que tem todo o sentido. Estou novamente aqui contigo, José, numa semana que tem sido atribulada para o governo em Portugal. Aparentemente nada para as pessoas, porque mais um caso de corrupção, mais um governador que é apanhado em algum esquema. Isto é uma festa cá em Portugal, não é?
Obrigado, Paulo, por me receberes aqui neste novo estúdio.
De facto, é um estúdio com uma categoria brutal desta vez.
Pelo menos o som vai ficar muito melhor do que no outro episódio. Vos garanto. Tenho aqui os temas da atualidade para falar. Falaste muito bem nos temas dos mais casinhos do governo. Isto parece que é um viveiro de casinhos.
Um viveiro, um pequeno viveiro.
Parece que a ponta do iceberg, a profundidade ainda é maior.
Pois.
Ou que parece que o Helder não tinha mesmo razão nenhuma quando dizia que não era uma ponta do iceberg.
Para variar, o Helder não tem razão.
Coitadinho.
Ele
tem que vir a um podcast defender-se, mas quando ele tiver...
Obviamente mesmo... que sim. Como é que se diz? São tiros de baixa guarda. Isto não se faz.
Exatamente.
Continuando. Ora bem, quais são os assuntos para hoje? Isso é o mais importante.
Ok, eu tenho aqui alguns temas. São fresquinhos. Vamos começar pelo primeiro. Que há de ser, sempre começar pelo primeiro, que é as 36 perguntas aos candidatos para o governo. Ora bem, antes o governo nomeava candidatos, aliás, não nomeava candidatos, nomeava uma pessoa que escolhia, e o governo tinha a responsabilidade de fazer o escrutínio a todas as situações, para evitar casinhos, não é? Para evitar os casinhos que nós estamos a ter hoje conhecimento.
Exato.
Portanto, deveria haver um trabalho de recursos humanos por parte do governo, que não tem havido, e isso resultou... nestes casinhos, e agora saíram estas 36 perguntas. Eu, quando te enviei a notícia das 36 perguntas, Paulo, eu tenho que te dizer que, quando googlei, encontrei um outro questionário que eram as 36 perguntas para descobrir o amor da sua vida.
O amor.
Portanto, eu acho que o António Costa, num dia ao final da tarde, estava a pensar, como é que eu vou descalçar esta bota dos casinhos? E depois pensou noutra coisa, pá, mas é procurar o amor da minha vida, assim, para destoar o tema.
Para desenjoar também, não é?
E depois ele se calhar acendeu-se uma luz na cabeça dele e pensou, mas é fazer um questionário. Agora que vi esta coisa da situação das 36 perguntas para descobrir o amor, vamos descobrir o governante ideal. E então surgiu este questionário 36 perguntas, para que eu acho que uma das perguntas deveria ser, você tem vergonha de se juntar a este governo?
Eu acho que essa deveria ser a primeira pergunta. Não que esteja no questionário, mas que as pessoas deviam perguntar pelo facto de se estar a sugerir com um questionário.
E a sujeitar-se a um questionário destes, que é do género. Eles estão a fazer... O próprio governante que quer ir para o cargo está-se a sujeitar ao trabalho de recursos humanos que a outra parte deveria fazer, Paulo.
Tal como eu ia dizer, as pessoas têm que se questionar por que razão é que estão a responder a um questionário, dado o clima político, dado o clima funcional ou disfuncional, diria, neste país, e ao ponto em que chegamos, não é? E o pior, eu acho que pela primeira vez, se é que as pessoas não tiveram confirmações de que o Presidente da República neste momento é simplesmente um fantoche que está aqui simplesmente para garantir que o governo se mantém no poder, porque já teve mil e uma razões para dissolver a Assembleia, mas não o fez, e mandar abaixo o governo, temos neste momento um Presidente da República que... Tal como acontecia no cargo do Presidente da República a quando do Estado Novo, está cá simplesmente para dizer que sim ao regime. Ainda li hoje. Não sei se foi no Expresso ou noutra publicação que o Marcelo Rebelo de Sousa dizia não, isto é muito bom e também se aplica, e ele diz evidentemente, aos governantes atuais. Portanto, estamos nisto, não é? Quer dizer, estamos num... É suposto dizer o quê? Nós não sei o que dizer. Eu não sei, eu estou estupefacto ao ponto em que chegamos.
Eu fico chocado com a tremenda falta de capacidade e falta de encaixe que estes governantes têm. Já conversámos isto noutros podcasts, Paulo, que há agora uma tremenda dificuldade do governo em adquirir pessoas de qualidade para os cargos. E então eles sujeitam-se a ir buscar boys ou girls, ou então ir buscar pessoas com casinhos.
Não tem alternativa, não é?
Olha, ia-te contar também outra nova história, que era, aliás, introduzi o primeiro tema e não introduzi os outros.
Não, podemos introduzir os restantes. Também não há assim tanto a dizer sobre isto.
Acho que os segundos e terceiros temas vão ser muito relacionados com o primeiro, que é mais casinhos.
Mais casinhos.
Ora bem, o outro casinho que eu aqui tenho é de uma ex-secretária de Estado. Era a secretária de Estado do Turismo.
Certo.
E ela saiu há uns meses e decidiu entrar, envergar, por uma carreira numa empresa de vinhos à qual tinha dado um benefício fiscal. Isto não vamos pôr em causa se é legal ou não, porque é claramente ilegal. Portanto, aqui o que está em causa é a pena que a senhora sofreu por ter aceitado. Aliás, ela entretanto já veio recusar o cargo, portanto ganhou vergonha.
E... o que é raro, o que é raro.
ao menos isso. Ao que parece, a pena. Que eu acho que quando este caso surgiu foi tão ridículo que me deu vergonha. Deu-me vergonha, porque é do género. Se tu negociaste com uma empresa de benefícios fiscais e depois, passados uns meses, mudaste para essa empresa, portanto, saíste do Estado e ias trabalhar para essa empresa, a pena que tu és sujeito é não poderes candidatar-te a um cargo público ou poderes ocupar um cargo público durante 3 anos. Olha a chatice, Paulo.
Uau! Eu diria que isso iria dissuadir qualquer um de fazer isso. Aliás, eu poderia simplesmente, sei lá, ficar 3 anos numa empresa qualquer e se por acaso o governo ou um governo enrascado, como por exemplo o de António Costa, se é que se vai manter, porque aparentemente se vai manter. Ninguém está a achar que isto é uma caboiada.
O residente do Palácio Belém permite, não é?
Sim, sim, quer dizer, isto, sinceramente, aquilo que me surpreende nisto tudo, na verdade, que eu acho que temos de ir ao sumo da questão, porque já falámos muito da palhaçada que isto é e da falta de repercussões para as pessoas que, como neste caso o Primeiro-Ministro, os seus ministros e as ilegalidades que são cometidas a torto e a direito neste país. A questão é, em que é que ficamos realmente? Achas que... eu acho que esta é a segunda questão, mas a questão que eu tenho para ti, José, agora sim para ti. Achas que o PS sobrevive a mais um escândalo ou um escândalozinho? E porquê é que achas que estes escândalos de repente estão a aparecer assim todos um atrás do outro?
Nós já no outro episódio tínhamos abordado que existe um senhor que tinha saído do governo há pouco tempo.
Um senhor?
Um senhor chamado Pedro Nuno Santos.
Pedro Nuno Santos, não me diz nada. O que é que é o Pedro Nuno Santos?
PNS.
PNS. Não sei o que é.
Aquele que alimenta o Pedro Nuno Santismo ou o Pedro do Nunismo dentro do PS.
Não me diz nada.
Que é um movimento com muitos aderentes. Aliás, okay. Ana Gomes... Paulo Pedroso,
ok.
E outras figuras, Alexandre Leitão e a Isabel Moreira, então, são muito, muito, muito chegados a essa aula Pedro Nunista. Ao que parece, estão a criar frição no PS. Aliás, é a página do I, desta semana, que realmente há ali um frição que se está a criar. Com estes casinhos, que parece que apareceram logo a seguir à demissão do Pedro Nuno Santos, em Catadupa,
que parece
estão,
uma coincidência, estão
a fazer deteriorar bastante e com uma rapidez bastante elevada a imagem deste governo. Porque nós olhamos para as sondagens, as últimas de Intercampos, o PSD já está a um ponto do PS. O Chega está com 11%, a Iniciativa Liberal e o Bloco de Esquerda estão ali empatados no 7,5%, e assim vai a missa, ainda no adro, mas...
Então estás-me a dizer que o principal inimigo do PS neste momento é o próprio PS?
É o próprio PS. Aliás, o Pedro Nuno Santos é o líder da oposição neste momento, tirando o André Ventura.
Sim, porque eu diria que, neste caso, o PSD está quase a representar aquela oposiçãozinha. Aquilo não é o diminutivo da oposição. Aquilo que eu estou a falar da oposiçãozinha é aquelas pessoas que não fazem muito bem a ideia do que é ser a oposição. Então identificam-se no PSD, que também não faz muito bem a ideia do que é ser oposição.
Eu queria trazer um outro, que era outro tema, que também nós entramos neste segundo tema assim a pé juntos.
A pé juntos, sem dúvida.
E eu queria também entrar a pé juntos já com o terceiro tema, que estávamos a falar da oposição e do Luís Montenegro.
Certo.
Que é o tema de um senhor que é presidente de Câmara de Espinho, que foi preso.
Foi preso. Como assim? Uma
Câmara
pode,
do PS?
Não pode.
Mais
não
uma
acredito.
Câmara do PS?
Não
e
pode ser.
O que é que acontece? E o que é que isto tem a ver com o Luís Montenegro? Ele, há uns meses até cá, vinha a falar muito dos casinhos, mas não falou muito do casinho do senhor presidente de Câmara de Espinho, que foi preso. Isto porquê? A empresa de Luís Montenegro, que é uma empresa de advogados, presta serviço já há 8 anos na Câmara de Espinho.
Estranho. Isso é uma coincidência, não é? É uma coincidência.
Não, ele não tocou muito no assunto. Ele acho que decidiu fugir. E isto é penoso. Porque saber que um líder da oposição poderá estar envolvido em complicência com atos de corrupção de um presidente de Câmara... Eu não estou aqui a dizer que ele esteja. ou que a empresa esteja, porque ele pode não ter tido o
conhecimento. Alegadamente, alegadamente.
Nós estamos só a suspeitar, estamos só a lançar
especular,
o...
especular.
Estamos a especular.
Exatamente, e... inocentemente sobre a posição.
Sim, porque é assim, uma empresa, apesar do Luís Montenegro ser sócio-gerente, pá, não acredito que tenha sido ele mesmo a trabalhar lá no sítio. E mesmo as próprias pessoas podem não ter reparado, porque aquilo foi uns 25 mil euros dados ao Presidente de Câmara numa mala, portanto... É bem possível que possa não ter visto o ato em si, não é? Mas pode... A empresa de advogados que presta assessoria jurídica poderá ter encontrado, se calhar, algumas coisinhas mal cheirosas nas empreitadas. Aqui poderá ser mesmo das duas uma. Houve, literalmente, a chamada cooperação. Ou então, se calhar, são os azelhazinhos que estão ali a trabalhar na assessoria jurídica, não é?
Epá, eu sinceramente, o que é que eu tenho a dizer? Eu acho que provavelmente isto é mais um percalço. Eu sinceramente acho que está a haver uma perseguição ao governo da República Portuguesa, que é um governo sério, honesto, e que simplesmente está a ser alvo de um escrutínio. Me faz lembrar o escrutínio do Chega, um escrutínio desonesto, um escrutínio... É igual, é quase igual. Claramente, neste caso, o António Costa não tem nada a temer. E eu acho que ele faz muito bem em criar, por exemplo, formulários. Eu acho que, na verdade, ele deveria fazer até, por exemplo, criar tabelas de Excel. Pronto, mas aquelas tabelas de Excel automática. Ou seja, por cada caso de corrupção, tu perdias um ponto. E se tu conseguisses... de facto, produzir mais corrupção, mas sem que tivesse notoriedade na comunicação social, tu ganhavas mais 2 pontos, que era para colmatar. Pronto, eu acho que assim, o grande problema em Portugal e o grande problema dos governos é que estas coisas sabem-se. Eu acho que esse é o problema, porque não aprendem com o Sócrates, não vão buscar uma mãe, uma tia, uma prima a dizer que foi
um cofre,
alguma coisa, pá, escondem debaixo do colchão, alguma coisa.
Eu acho que o António Costa... Tu falaste da tabela de Excel, eu acho que o António Costa está aqui a jogar a batalha naval. E eu acho que ainda não acertaram bem no porta-aviões. Acertaram nas pontinhas, estão a acertar nas pontinhas, porque são casinhos, não é? Portanto, ainda não acertaram ali no Ministro das... Quer dizer, no Ministro das Finanças está-se a aguentar bem, está a ir à água.
Pois.
Mas has de acertar ali no porta-aviões, ó Paulo.
Eu também acho que sim, só que qual vai ser o porta-aviões? Qual vai ser o porta-aviões que mandaria o governo abaixo? Eu sinceramente, eu não consigo especular.
Eu acho que poderia ser uma implosão. Podia ser um António Costa a dizer, estou farto disto, demite-me.
Ok, então achas
Porque
que...
eu não acredito que o residente do Palácio de Belém faça alguma coisa.
Ah, eu também não, sem
dúvida. É muito frouxinho.
E é impossível destituir o Presidente da República, correto?
Exato. Portanto... Aliás, ele só pode ser destituído numa situação que eu não vejo que possa ser destituído, que é o Presidente da República é automaticamente destituído quando... recusa formar governo, ou aliás, quando recusa indigitar 3 vezes seguidas um governo.
Ok.
Só nessa situação é que depois é chamada uma nova eleição de um Presidente da República e uma nova eleição de um governo.
Ok, então nós precisamos é de pessoas a votar no Chega, porque aparentemente isso é pouco popular e dado o historial... Mas eu acho que mesmo assim, acho que o Marcelo não... O Marcelo é muito... Ele gosta muito da popularidade. O Marcelo é um rato, é um verdadeiro rato. Ele não está cá para servir os interesses do país, está cá a servir os seus próprios interesses, como se viu até agora, não é? Quer dizer, eu acho que não há grande via por onde ir. Eu acho que isto está a ser espetacular, sinceramente. Eu diria que eu nunca pensei viver numa altura onde o PS estivesse a viver estes problemas, porque nós vivemos os problemas de partidos pequenos, que foram bastantes, especialmente o quão rapidamente cresceram. Vivemos os problemas que o Chega teve, com membros fundadores a mesmo até insultarem violentamente e agressivamente André Ventura e outros dirigentes.
Aliás, hoje soube-se que houve um ex-vice-presidente que foi expulso.
Pronto, aí está. Portanto, temos esse tumulto, portanto, inclusive ainda a acontecer,
sim,
não é?
Sim, ainda a acontecer.
Ainda a acontecer, mas isso, digamos que é mais expectável de partidos pequenos e relativamente recentes, não é?
Exato.
Agora, nunca pensei um partido tão estabelecido e tão, tão proeminente como o PS a começar a perder o fio à meada. Dá-me bastante prazer. Não para nós, porque isto é mau, é mau para nós. Como país, significa que nós não vamos andar para a frente nem mais tarde, nem tão cedo quando queiramos, mas não sei, eu mal posso esperar pelo próximo caso. Eu não tenho grande coisa a dizer.
Olha,
eu estou para aqui agora em
a Mariana Vieira da Silva, a Ministra da Presidência, ela foi comentar estas 36 perguntas,
certo?
E alguém questionou se o facto de algum governante mentir numa dessas 36 perguntas seria o suficiente para o fazer demitir. Mariana Vieira da Silva responde dizendo isto. Não é, dependendo da mentira, a pessoa é ou não pode ser demitida.
É como as faltas justificadas, não é?
Exato, é pá, se for assim uma mentira pequena, é pá, pronto, passou.
E se tivesse certificado médico, se for por uma razão forte, ah pá, eu só desviei um bocadinho, mas foi porque, pá, porque tinha de ser.
E depois
porque...
perguntaram-lhe o grau de quantificação da mentira, e ela não soube responder, passou ao lado.
Tal como o socialismo, não é? Quer dizer, então quantifique-me lá o que é ser, o que é equidade justa. Pá, equidade justa é aquilo que me apetecer hoje. Se hoje distribuir 1000 euros por cada português é justiça, mas porquê é que não pode ser 2000? Ou 5000? É pá, ou distribuir todo o orçamento de Estado por Portugal. Quer dizer, a justiça, lá está, tem este pequeno problema que se não somos objetivos com aquilo que nós queremos e queremos realmente dizer o que é, ficamos nesta, não é? Então o que é uma mentira grave, o que é muito grave? Isto é o quê? Como aos autos? Vamos criar agora uma espécie de anexo ao formulário
que imagina diz... como a mentira sai. Se ela for muito chocante, é pá, se calhar vai ter que ir a andar. Pá, se não for muito escante e se passar pelas barbas da imprensa, ah pá, pronto, continua. Acho que é um bocadinho essa a justificação da Mariana Vieira da Silva, não querendo dar nenhuma justificação. E tu falaste dos partidos pequenos há pouco e eu queria ressalvar que a Iniciativa Liberal está neste momento em processo de lavagem de roupa suja, que no, por outras palavras é em eleições internas.
Ah, ok.
Por acaso estive a ouvir na TSF o debate, quer dizer, ouvi no Spotify, já a posteriori. E foi muito interessante que eles foram, tinham um sentido elevado a debater. E eu aqui não estou a ser irónico, eles realmente tinham um sentido elevado a debater.
Okay.
Ao contrário do que poderia ser, por exemplo, um debate num Bloco de Esquerda ou num PCP. Ou até mesmo num Chega.
Certo. Em algumas alas, sem dúvida.
Sim. E gostei. E o que foi bom ouvir foi que as três facções, independentemente de ganharem, que aceitaram com qualquer naturalidade a outra parte. Portanto, eles não prevêem desaguisados nem fricções, portanto, entre eles. Eles estão muito próximos, há só aí pequenos pormenores que os distinguem.
Sim, um desses pequenos pormenores é serem contraditórios em questões como, por exemplo, a Madeira, os Açores...
Exato. O próprio Rui Rocha admite que a solução dos Açores melhorou a vida dos açorianos, mas que ele, no caso dele... não aplicaria a fórmula dos Açores.
Portanto, ele não era capaz de contribuir para melhorar a vida dos açorianos.
Exatamente. Portanto,
isso é um bocado um contrassenso, não é?
Eu basicamente acho que, entendendo isto pelas palavras do Rui Rocha, acho que ele acabou de dar um tiro num pé esquerdo e outro no pé direito. Portanto, ele agora está coxo. E a Carla Castro, acho que foi aquela que se expôs menos estas perguntas e acho que ela não disse sim nem não, ficou no ninho. E o outro senhor, que é o José Cardoso,
certo,
que é o que é menos conhecido, realmente acho que foi o que ganhou o debate, na medida em que ele foi apontando os podres dos outros, e como os outros não sabiam podres dele, ele conseguiu sair por cima. Claro. Também não era muito difícil.
Também não era muito difícil.
Mas pronto, foi um debate interessante e foi revelador de que a Iniciativa Liberal tem muito que crescer ainda, mas que pelo menos eles já ganharam alguma maturidade para compreender que tem que ser governo. Todos os três admitem que tem que ser governo.
Sim, eu pessoalmente, eu acho que a Iniciativa Liberal diria que será fulcral para uma futura alternativa à governação do país, porque, sejamos sinceros, eles conseguem captar uma ala, uma parcela da população importante, que tem um excelente ou um elevado grau de conhecimento a nível educacional e académico, que lhes permite ter uma série de pessoas que têm um grande grau de competência. Eu diria que é o partido que mais tem isso, por ser ainda um partido que não teve os problemas da ascensão do Chega, em que o Chega, para todos os efeitos, foi estripado sempre que... Não houve forma, digamos, simpática do Chega se posicionar. Então teve de se extremar nas suas posições mais defensivas. E eu diria que a Iniciativa Liberal, como tem essa capacidade, tem lá imensa gente competente. O grande problema da Iniciativa Liberal, como estes debates... Não estou a dizer que os debates foram um problema de todo. Estou a dizer que o grande problema que se depois observa também por estes debates é que eles estão a cair na mesma armadilha que o Bloco de Esquerda e o PCP, o PS agora se calhar mais recentemente, que é, em vez de ser o termómetro socialista, o quão socialista é que eu sou, é o termómetro liberal.
Exatamente.
Pronto, e isso torna um problema, porque acabam por cair, falam de que o Chega é digamos que é antítese do Bloco de Esquerda. Eu acho muito, muito pelo contrário. Eu diria que, sim, em alguns casos, no sentido dessa tal posição defensiva, por razões diferentes, que têm de se colocar, não é? Mas a Iniciativa Liberal acaba... Gostaria que isso não acontecesse, não é? Esperemos que não. Mas eu suspeito que se isto se manter assim, se estas divisões de quem é liberal, continuarem-se a verificar, acontece que não vamos ter um partido muito particionado, vá, passo agora a expressão, e que depois possa, se calhar, não estar tão bem preparada para ser uma alternativa à governação socialista.
Poder ficar fracionada e em cacos.
Em cacos, que isso seria mais grave, porque nós não queremos aquilo que aconteceu com o PS, que é termos, por exemplo, um PSD em maioria, termos em segundo lugar um Chega, temos em terceiro lugar uma Iniciativa Liberal, que acaba por ser uma espécie de geringonça, mas liberal, que é assim também um bocado colada com cuspe, que depois acaba por não ser muito eficaz na aplicação das medidas e acaba por cometer estupidezes, passo a expressão, como foi a nacionalização da TAP e voltar a fazer, cometer imensos erros para agradar às partes, digamos, ou mais liberais ou menos liberais, e depois isso torna-se assim um bocado uma confusão descomunal. Eu acho que isso é que é o importante daqui, que é a alternativa à governação socialista. Que eu não vejo, eu não estou muito otimista, mas também faz parte, não é? Nós estamos num fundo tão grande, isto é como aos mercados. Uma pessoa nunca está otimista quando o mercado está a descer há um ano, não é? Há um ano, obviamente, não é? Uma pessoa devia estar o contraditório, estar otimista porque agora pode comprar mais barato. Mas não, nós somos animais emocionais. E eu sinceramente não sei, eu acho que o que é que tu achas relativamente ao futuro de governação alternativa? Que acho que é um tema que vai agora ao encontro destes casos e que assim, agora que temos esta palhaçada, José, o que é que tu achas, quais são os cenários que tu antevês que possam ocorrer agora nestes próximos meses e anos, que se advêm até às próximas eleições, para uma mudança aqui no país? O que é que achas que pode acontecer?
O que é que pode acontecer? Olha, aquilo que eu prevejo é ver um António Costa a tentar sair desesperadamente do governo para se enfiar na Europa. Okay. E se isto acontecer, talvez o Marcelo Rebelo de Sousa acione a situação de mandar abaixo o governo, ou então tentarem digitar o novo, com a maioria que ainda existe, e poderá haver uma guerra interna no PS entre a facção costista, que poderá ser liderada pelo Medina, e uma facção pedronunista, liderada pelo Pedro Nuno Santos.
Ok.
Poderá acontecer isso, poderá acontecer eleições antecipadas.
Nesse cenário, certo?
Poderá haver este cenário. O cenário 1,
que eu acho que é um cenário bastante plausível.
Que eu acho que vai acontecer, porque acho que esta maioria vai durar os 4 anos, aliás, 3 anos e meio.
Exato.
E depois há o cenário 2, que é o Marcelo Rebelo de Sousa, poderá eventualmente tê-los no sítio, ou então não.
Que é um trunfo difícil
de escolher. Era literalmente mandar abaixo o Parlamento e convocar eleições antecipadas. E aí poderíamos ver um PSD a ganhar sofrivelmente a um PS, que mesmo com estes casinhos, se o líder do PS for um Pedro Nuno Santos, eu não acredito que o PSD ganhe com facilidade. Muito pelo contrário, acho que até mesmo o PSD é capaz de perder. O que é que poderá acontecer eventualmente?
Oh, isso faz todo sentido. Neste momento, se isto for um filme, eu estou a vê-lo. Portanto, continua.
E o que é que poderá acontecer eventualmente é, mesmo com o Pedro Nuno Santos a ganhar, a esquerda não ter a maioria. A esquerda, Bloco de Esquerda, PCP, PS, mais Livre, mais PAN. Se calhar mais PAN, não sei. Mas estaria a ver aquilo que poderá acontecer, ou que aconteceu nos Açores em 2020, e termos um lado da direita meio com o lado da esquerda. Mas depois, o que é que poderá acontecer com a Iniciativa Liberal e com a situação de não querer fazer com o Chega, acordos? Isto poderá... E depois os egos. Por exemplo, André Ventura quer ser governo, quer estar no governo.
Pois, isso também é um dos problemas no Chega, é esse tal problema, que também existe no Chega.
Sim, sim. E eu acho que o André... É que é assim, se imaginemos um Chega a ter 12, 13, 14%, óbvio que ele tem que estar no governo. 14% é uma... percentagem
significativa, exatamente. Especialmente como uma alternativa já ao governo vigente.
Das duas, uma, ou a Iniciativa Liberal vai engolir o SAP, não é? De ter que cooperar com um governo com o Chega lá metido, ou então poderá eventualmente acontecer aquilo que a direita menos quer, que é ver o Pedro Nuno Santos a governar com uma geringonça sem maioria num parlamento. Também não iria dar grande coisa.
Uau!
Isto, e depois, eu acho que poderia haver, era um caso de centrismo, que era o Pedro Nuno Santos também, que era uma coisa que o Pedro Nuno Santos não iria nada gostar, que era fazer acordos com o PSD para governarem o centro e governarem PS e PSD, assim, numa situação de salvação nacional.
Bom, José, antes de mais, eu não sei se ias dizer mais nada, mas eu tenho que fazer aqui um comentário. Eu acho que os nossos caros ouvintes ouviram aqui pela primeira vez o cenário que, a meu ver, acho que tem todas as partes cobertas no que diz respeito a suscetibilidades de partidos, suscetibilidades de pessoas, como o nosso Presidente da República, que só em casos extremos é que iria espoltar, e esses casos não são assim tão implausíveis, ok? E eu diria que sim, quer dizer, então, portanto, o futuro, para todos os efeitos, não é assim muito feliz nesse aspecto. Há muita incerteza para um presidente que estava constantemente a pregar-nos a questão da estabilidade. Eu acho que quanto mais ele prega isso, menos se sente na prática que existe estabilidade. E eu acho que essa é um bocado meio aquela ironia, não é? Que é ignorar um problema não resolve. Eu acho que nesse sentido, acho que o teu cenário vai um bocado àquele encontro do que está a acontecer agora. E eu diria que, já agora, que ninguém se tente de estar aqui a plagiar, este foi o José que o disse aqui em primeira vez aqui no Ideias Pleocroicas, mas que, sinceramente, me deixasse um bocado triste, porque parece que estamos a repetir aquilo que aconteceu depois da governação de Passos Coelho. Se calhar de uma maneira diferente, em que, neste caso, o Passos Coelho ganhou as eleições, mas não conseguiu governar e teve uma moção de censura. E o próprio governo, que depois veio a seguir, depois teve aquela levada ao colo pela comunicação social, que era o melhor governo do mundo no tempo das vacas gordas, assim também eu, não é? No mercado excelente, eu investir e não saber no que invisto, e o dinheiro cresce.
Eu tinha o Ronaldo das Finanças.
E o Ronaldo, não é? O Ronaldo.
O Ronaldo das Finanças, que com taxas de juros negativas não conseguiu abater dívida.
Que é absolutamente extraordinário.
Quer dizer, conseguiu, mas abateu muito pouquinho.
Como é que lá está, são as socialism economics, que é, não se sabe muito bem o que é que se faz. Se o dinheiro cresce, a gente deixa estar. Se não cresce, a gente
eu taxa. Eu fiz crescer os funcionários públicos.
Pois, mas os votantes têm que sair de algum lado, não é?
Pois.
Dou-te um exemplo. Eu hoje vim sair de trabalho. Se de repente dissessem que me iriam pagar mais se eu, sei lá, votasse para o CEO da minha empresa X e o meu voto contasse, eu iria votar para o
houve mais funcionários públicos e foi-lhes aumentados os salários.
Claro que sim. Mas quando eles aprenderem a fazer contas e perceberem que esse aumento não é superior à inflação, que é uma coisa que a maior parte dos funcionários públicos, se calhar, não sabe, é fazer contas, daí estar sempre a votar nos mesmos, acha que esta esmola que o governo lhes dá e que lhes permite comprar já coisas bastante modernas, como televisões e assim, acha que isso é vida de rico e vida decente. Claramente nunca saíram de Portugal para ver o que é uma vida decente. Uma vida que não é só subsistência, de salário para salário, mas há mais para além do salário do Estado. Se calhar eram capazes de perceber que estão, na verdade, estão a perder poder de compra há imensos anos e não estão a ganhar, muito pelo contrário, e acham mesmo, essas pessoas acham que vão ter reforma e que essa reforma vai ser aquela que têm na cabeça e que os pais deles, os pais desses senhores funcionários públicos que já estão na reforma, acham que vão ter reformas semelhantes. Isso não vai acontecer. É matematicamente impossível, especialmente quando olhamos para a nossa imigração, que é um aspecto que eu acho muito interessante, que é com que Portugal é que ficamos. Eu estou agora a fazer aqui um grande olive branch, e eu digo porque, sinceramente, eu não tenho muito mais a comentar, e agora digo já, não sei se queres mais comentar sobre esses assuntos, porque eu estou simplesmente sem...
Eu ia depois introduzir o segundo tema, que temos uma revelação chocante dos Twitter Files, apesar de estar a falar cada vez menos disto, esta revelação é muitíssimo grave, porque é a violação por parte da Casa Branca da primeira cláusula da Constituição deles, que é a liberdade de expressão. E eu passo-te a contar, Paulo, o que é que aconteceu. Não sei se queres ainda falar mais alguma coisa sobre os temas trazados.
Não, não, sem dúvida, eu estava mais a encher chouriço do que a adicionar ao tema.
Pronto, o que é que aconteceu? A Casa Branca foi apanhada por e-mails a tentar censurar um jornalista da Fox News, Tucker Carlson,
da Fox News, exatamente.
Exatamente. Isto devido à visão dele acerca das vacinas da Covid-19 e acerca da própria pandemia da Covid-19 e das leis draconianas que o Joe Biden e a Casa Branca tentaram impor. Mails explícitos da senhora que conduz o gabinete de imprensa da Casa Branca, literalmente a pedir para censurar o Tucker Carlson, tirá-lo do Tucker Carlson, tanto do Facebook como do Twitter. Portanto, a Casa Branca, que deve ser a defensora da liberdade de expressão, estava a pedir a censura. Foi um bocadinho aqui como o Sócrates, com a Manuela Moura Guedes, e até o António Costa com a Ana Leal, mas isso ainda não foi propriamente...
Esmiuçado a ponto de termos evidência,
não é? Não é isso, exato. E também ainda um bate-boca entre a Ana Leal, e não há tantas provas, não há provas factuais como temos aqui neste caso.
Que é mesmo branquinho, branquinho.
Branquinho, branquinho, e sujinho, sujinho, porquinho, porquinho. Que é assim que se tem que dizer, porque está lá claro, portanto, aquilo destrói por completo a imagem, quer dizer, acho que a imagem do Joe Biden já está completamente destruída, já com a situação que tem com o filho, né? Com o Hunter Biden. Exato. Situações também já se descobriram sobre o Hunter Biden, que, ao que parece, ele andava a lavar dinheiro, aliás, o Joe Biden andava a lavar dinheiro com uma renda que ele cobrava ao filho, com o preço da casa, que por acaso estava em nome do pai, mas era onde o filho vivia, onde ele pagava o quádruplo ou quíntuplo do valor da renda de mercado.
É uma coincidência.
Tudo normal, não se passa nada. E acho que é um caso grave, mas mesmo muito grave, faz-nos pensar que este Joe Biden foi eleito para presidente dos Estados Unidos.
Sim, se não colocarmos em causa, e tu fizeste uma excelente introdução às Twitter Files, e à questão do... Temos o Joe Biden como o principal aliado, neste caso, da União Europeia e dos países da Europa, que é também uma revelação do quão podre o Ocidente, e falamos do Ocidente, os países do Ocidente, que são os países da União Europeia, os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália, o Japão até, em que se começa a perceber, com exceção do Japão, em países mais conservadores e com uma noção de identidade nacional, o mime a que se reduziu, ou que não se reduziu ainda, mas está-se a reduzir a um mime, a ideia de separação de poderes, a ideia de governação democrática, ou seja, que de facto as pessoas que lá estão, representantes dos seus votantes, estão a fazê-lo em prol dos melhores interesses dos seus votantes. Portanto, falamos, e há sempre génios da comunicação social e comentadores que se prezam muito em falar mal da China, da Rússia, dessa bandalheira, passa a expressão, de países, não é? Que são autoritários, e são autoritários, mas, para além disso, depois revelam de que um desdenho até pela própria... quase por agregam-no, eles próprios agregam, à sociedade a que esses representantes estão associados, e desprezam. Nós somos superiores, nós somos democráticos, nós somos a favor da liberdade. Mas eu acho que isso agora é a única coisa que ouvem quando estão a olhar para aquilo que lhes colocam à frente, que é esta lavagem cerebral do nós somos melhor que eles, nós temos esta ideia democrática, nós há os democratas e os republicanos. Antes havia, sempre houve os democratas e os republicanos, por exemplo, nos Estados Unidos. Mas cada vez mais já não é os democratas e republicanos igualdade. No sentido de, são dois partidos e têm ambos defeitos, muitos deles semelhantes, aliás, mais semelhantes do que diferentes, e estão simplesmente a fazer uma luta pelo poder. Nada disso. O que estamos a ver é, cada vez temos mais preferências, cada vez temos... Isto é que é bom e o resto é um mal. Estamos a rejeitar a própria verdade que está à nossa frente. Portanto, para eles não houve problema nenhum. Como era o Tucker Carlson, é um host, um talk show host conservador. Não tem importância porque é conservador. As pessoas não lhe estão a dar a devida importância. Não está a passar nos mainstream media. Não passou na SIC, na TVI, de que um jornalista com muito mais prestígio do que qualquer jornalista em Portugal... Quem acho dera que
juntando
eles,
todos os jornalistas não em tinham, Portugal não chegavam,
não chegavam aos calcanhares.
Tirando alguns, por exemplo, o José Rodrigues dos Santos é,
certo, com as
é
suas
um bom jornalista.
Ok, com as devidas exceções.
Sim, sim. E até mesmo o Rodrigo Guedes Carvalho, que levou aqui uma sova minha.
Mesmo o Rodrigo Guedes Carvalho.
E pronto, ele, claro, há mérito, ele é... Há competentes, mas...
Claro, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, mas de facto...
Salvo algumas exceções.
Exatamente, salvo algumas exceções, temos de facto a falar de uma pessoa muito proeminente, que tem dos programas nos Estados Unidos com mais ratings, que é os ratings, estamos a falar de ratings superiores 4, 5 vezes a população de Portugal, portanto não é brincadeira, que não se passa nada. Mas se fosse o Trump, se fosse uma personagem que fosse odiada por aquilo que agora está vigente como na sociedade, não,
e
como
se fosse
para ser
o
odiado,
Trump a pedir a censura, nem que fosse de um jornalista, nem que fosse um jornalista de um vão de escada,
exatamente,
de um jornal de vão de escada,
que fosse de um jornal,
era um escândalo,
que fosse num armário das vassouras, era um escândalo, vamos demitir, vamos ter uma moção de censura, vamos impeach him, vamos fazer tudo. Como é o Joe Biden, nada acontece, e é isso que me surpreende.
Eu acho que não acontece nada porque, pá, coitadinho do velhote.
Pois, não vamos colocar em causa a noção que os americanos tiveram, porque eu percebo que quando ele começou na luta pela presidência, ele se calhar estava um bocadinho melhor da cabeça do que está hoje. Ele, de facto, eu tenho uma, bom, tive uma avó que eu gostei muito e que também teve demência, pronto. Eu, quando eu digo que também teve, eu especulo que ele também tenha algum problema, porque ele tem os mesmos problemas que a minha avó tinha no que diz respeito, não são gafes. Não inventem. Agora tem havido uma coisa que é gaslighting. Sabes o que é gaslighting? Eu vou-te explicar o que é gaslighting. É o que, neste momento, 90% daquilo que é a falar da verdade se resume. Que é, as coisas estão lá. Por exemplo, vamos dar um exemplo em Portugal. Já passou o mesmo discurso no Observador por outra pessoa e entende-se, quando não estamos a defender nenhuma bandeira política, que este é o caso. Há um problema em minorias em Portugal que não se conseguem adequar em alguns casos, ou seja, têm uma taxa de criminalidade muito elevada em Portugal. Ou seja, desproporcionalmente elevada para a quantidade de pessoas que são, relativamente ao total, ou seja, relativamente à maioria. E conseguimos falar isso quando estamos simplesmente a falar de uma forma objetiva. Isso não existe. Aquilo que se fala é, esse problema não existe. Finge-se que não existe. Chama-se gaslighting. O Joe Biden pode estar a dizer coisas que não têm nexo, fazer 20 discursos, não conseguir responder perguntas, não conseguir dizer coisa com coisa, estar a ler papéis para não se perder no seu discurso.
Aliás, até a própria CNN e a MSNBC têm muito cuidado de não transmitir os discursos do Biden em direto.
Exatamente, porque eles sabem o que é que estão a contar. Portanto, é, lá está, se não se consegue resolver o problema, mas dá-nos jeito de manter a pessoa X, Y, Z, diz que não existe. E esta é a nossa sociedade. Esta é a nossa sociedade onde temos um bilionário que comprou uma empresa que funciona como fórum público e que conseguiu tirar para a infelicidade de muita gente que contava que... Lá está, este é o problema da liberdade de expressão. A liberdade de expressão ou é para todos ou não é para ninguém. E agora vemos que os podres das pessoas que diziam que era uma empresa privada e podiam fazer o que quiser, agora que mudou a bandeira, o Twitter deixou de ser aquela degens que era antes,
de censura,
passou a ser um... outro, e eles agora passaram a tomar da mesma
agora
água.
Agora é um mecanismo de liberdade, agora exatamente. Realmente o pássaro voa livre.
Voa livre, já não está naquela gaiola. E vemos isto, vemos que estamos numa sociedade onde não se fala sobre as coisas que acontecem. Tal como acontece na Covid. Cada vez mais, isto é uma coisa que me dá imenso prazer, a ti também deve dar imenso prazer, porque nós vivemos isto, nós vivemos o Covid. Nós somos os putos que, no início do século XX, viveram a gripe espanhola. Eles sabem o que era. Não se trata de ler os livros de alguém que escreveu com uma determinada agenda. Nós sabemos. E sabemos de que isto é uma tanga. Foi uma tanga aquilo que nos venderam. A esmagadora maioria da informação e aquelas tretas de ir para casa e meter a máscara e de passar 20 vezes as mãos com álcool, era uma tanga. E as vacinas da Covid, são uma tanga. Também estamos a falar de vacinas experimentais. Não passaram pelas fases todas. Portanto, o que é que as pessoas fazem? Como as avestruzes, metem a cabeça na debaixo da terra e lá, à espera que aquilo saia. Portanto, estamos num escândalo brutal.
As vacinas da Covid ainda fizeram alguma coisa. Deram miocardites e pericardites.
Lá está. Eu diria que isto quase que foi uma espécie de... Tenho pena das pessoas que são mais ignorantes e que não têm forma de saber. Mas é uma lição, não é? Em que a lição que se tira daqui é... Isto também é uma forma também de seleção natural. As pessoas que não resistiram agora têm uma probabilidade maior de morrerem mais depressa. Vou bater aqui na mesa, que eu não desejo morte a ninguém. Mas, de facto, é a seleção natural. Temos pessoas que estão a morrer, jovens, inclusive. Essa é a tragédia, morrerem jovens.
Nesse aspecto, eu até aconselhava aos ouvintes a verem o documentário do Sandler Tilly Dead. Fala e descreve muito bem, é um documentário de 2 horas, bastante completo, sobre todas as teias de interesse sobre as empresas de vacinas e todos os problemas que a própria vacina mRNA está a causar nas pessoas.
E onde é que as pessoas podem ver isso?
No Rumble.
No Rumble, ok.
É só pesquisar em Suddenly Dead. Há um canal que é o de Sérgio Tavares, canal 2, que ele agora já tem um canal 2, já não é um canal 1.
Ah, ok, canal 2, certo, Sérgio Tavares.
E ele tem lá os documentários, mesmo no site, tem lá os documentários, e são muito educativos, para se terem um bocadinho a noção também o que é que era a visão do Bill Gates. Portanto, o Bill Gates queria vacinar as pessoas para fazer diminuir a população. O que é que isto quer dizer para ti, Paulo?
Bom, isto é difícil defender uma coisa, se o homem disse isso, é difícil defender uma coisa dessa.
Ele disse literalmente isto numa conferência do TED.
Mas disse isso de uma forma objetiva, que ele queria mesmo, ouvia a população?
Ele defendia a vacinação das pessoas para fazer diminuir a longo prazo o excesso de população. Estava-se a discutir o excesso de população.
Ok. Portanto, quase como se fosse uma espécie de esterilização quase implícita, né? Ou seja, ou dissuadir as pessoas de terem filhos, ou arranjar outras formas de fazer com que elas não tenham filhos. Nesse sentido.
Sim, possivelmente até pode ter sido, eu admito que até poderá ter sido tirado do contexto, porque...
Pronto, só porque podemos estar a falar de uma coisa que é bastante grave.
E, portanto... Sim. Esperemos que a intenção do Bill Gates...
Se calhar foi tirada fora do contexto. Pronto,
sim,
mas...
esperemos que tenha sido tirado fora do contexto.
Mas eu também já ouvi ele falar sobre isso, sobre a overpopulation, ou seja, a população em excesso. Exato.
Mas não era só o Bill Gates que falava. Falava o Klaus Schwab, falava o George Soros.
Exceto que, pronto, a população em excesso é nossa, não é? A europeia...
E por falar destes tubarõezinhos... Tubarõezões.
Tubarõezões.
Porque o World Economic Forum Fórum de Davos, conhecido cá nas notícias em Portugal.
Que afinal o Elon Musk não pertence, atenção, que é uma coisa excelente, para quem percebe a noção de excelente neste caso.
E teve lá o nosso Ronaldo das Finanças, o Mário Centeno.
E acho que fez muito bem, não é?
Ele, o Ronaldo das Finanças, parece, não é? Ao que parece, o que toda a União Europeia diz é que vamos entrar em recessão, que é o cenário mais provável.
Não acredito, mas continua.
Ora bem, entrando em recessão, o Mário Centeno diz, não, nós não vamos entrar em recessão. Isso porquê? Porque os custos de energia não vão estar assim tão altos como o que se prevê, e então nós ainda vamos continuar a crescer. Esta é a previsão de Mário Centeno no Fórum de Davos, no World Economic Forum, do Sr. Klaus Schwab, e ele cresceu-se com esta. Pá, olha, eu acho que ele realmente na da inflação também teve muito bem, dizendo que era só temporário. Portanto, o temporário, eu acho que é assim, temos de nos habituar que a inflação, abaixo de 7%, já não conta com uma inflação. Nesse aspecto, eu acho que o Mário Centeno estaria certo.
Certo.
E eu acho que ele vai usar a mesma fórmula do género. Vamos estar com uma recessão para aí de 1%, 2%. Ele vai dizer, não, nós estamos com crescimento. Tirando só o facto, estamos com menos 2, mas temos que somar mais 3. Porque é a resiliência.
Pois, faz sentido, não é? Porque é como se fazia, por exemplo, como no Canadá se fez, aliás. Não sei se sabes disto. Que é, estávamos a falar de índices importantes para calcular tendências de temperatura ao longo dos anos. E o Canadá teve um pequeno problema de que o Instituto Nacional de Estatística simplesmente apagou esses dados. Os dados mais antigos que iriam desprovar era o contraditório. Mas evidentemente, quer dizer, era um contraditório que aquilo, o modelo não funcionava. Eles apagam os dados. Normalmente isso resulta que é...
Ou torna-nos com difícil acesso, por exemplo, a Google Supreme, os dados?
Sim, quer dizer, lá está. Isso não é ciência. As pessoas têm que perceber isso. Ciência não é agarrar de uma coisa que concorda connosco e agora isso prova aquilo que nós estávamos a pensar. Isso não é ciência. A ciência é o estudo da realidade, não é o estudo da tua opinião. Que as pessoas acham que o estudo da opinião é ciência, não é? Há opiniões e opiniões. Claro que sim. Há opiniões científicas, há teorias, digamos assim, que é assim que se começa. Primeiro começa-se com a hipótese. Depois formula-se uma teoria e depois vamos testar se essa teoria coincide com a realidade. Provar se isso é o caso. Mas não estamos a trabalhar sobre isso. Portanto, o socialismo acontece na mesma. O socialismo é exatamente a mesma coisa. Porque o socialismo, e felizmente temos o Ronaldo das Finanças, que é socialista, se não fosse esse o caso, era mais difícil fazer este jogo de cintura, que não há padrões standard. Não há indicadores para se medir no socialismo. Aquilo que os socialistas fazem é, eles usam indicadores que no capitalismo funcionam, para depois dizer que, caso eles melhorem, foi o socialismo que fez com que esses indicadores melhorassem. E eu acho que ele tem toda a razão. Se o governo ilegalizar a recessão, não há recessão. Não é? Tal como o decreto do casamento homossexual em Portugal. As pessoas acham que esta lei, de repente, vai abrir-se uma luz em toda a população em Portugal. Ah, afinal eu não sou homofóbico. Ainda bem que passaram essa lei. Eu lembrei-me agora que não sou homofóbico. Não é assim que funciona. As coisas não funcionam por decreto. Eu não tenho muito mais a dizer. Eu acho que tu fizeste uma excelente previsão, diria. Eu vou ver essa própria previsão e eu vou postar essa previsão no Twitter, porque eu acho que há uma grande probabilidade. Eu iria, se isto fosse um mercado, eu iria apostar em ti. Opa. E eu acho que fizeste uma excelente previsão. Eu realmente não tive grande coisa a adicionar relativamente aos casinhos. Eu acho que aí tiveste muito mais a adicionar porque és mais preciso naquilo que são, digamos, os jogadores e o plantel do PS. Mas é isto. Eu não tenho mais a contar. O que é que tu tens a dizer?
Olha, só tenho uma última ressalva, porque chegou-me uma mensagem de mais um casinho do PS. Paulo Cafofo. Tem o mesmo nome que tu, Paulo.
Mas estamos a falar, hoje é dia 17, não é? Dia 17.
Okay. Mas só que é fofo.
É fofo.
É fofinho, é queridinho.
Queridinho?
É.
Ah, ok.
Então o senhor Paulo Cafofo era um ex-autarca, um ex-presidente de Câmara.
Espera, não digas. Deixa-me adivinhar. É da Iniciativa Liberal. Não digas nada. É do PCP.
Está quase.
É do Chega. Tem que ser do Chega. De certeza que é do Chega.
Só falta dizeres que é do Bloco de Esquerda.
É do Livre.
Não.
Também não é de qual?
Também não é do PAN.
Não tenho forma de saber.
Também não é do PCPT, MMRP.
Não sei. Estou. É de quem, então?
É do partido daquele senhor que é conhecido pela sua barriga.
Não acredito. Isso é mentira, fake news. Isso são pessoas da extrema-direita, da direita alternativa. De certeza.
Desses radicais de direita.
São, não são?
Acho que são.
Então, mas o que é que o Sr. Cafofo fez?
Então, o Sr. Cafofo, ora bem, também foi de um esquemazinho de empreitadas.
Um esquemazinho do Sr. Cafofo?
Portanto, foi um esquema fofinho. Fofinho. De empreitadazinha.
E queridinho, se calhar.
E foi muito queridinho. E okay. O Sr. Empreiteirozinho deu-lhe uma malinha de condinheirozinho.
Condinheirozinho, ok.
E pronto.
Que interessantezinho, porque eu quando trabalho em retalhozinho, nós temos uma coisa chamada branqueamento de capitaizinhos, que qualquer transação entre duas partes, incluindo empresas e ou indivíduos, que sejam superiores acima de 1000 euros, é preciso estar registada. Mas aparentemente este senhorzinho, com a sua malinha com dinheirozinho, não precisa de fazer isso. Será que ele encontrou uma forma de contornar as leis do branqueamento de capitalzinho?
Ele não respondeu às 36 perguntas ainda.
Ah!
Que eu acho que não, os atuais governantes ainda não são sujeitos a essas perguntazinhas. Porque já viste o que é um governozinho ficar sem governantezinhos por responder ao questionáriozinho de 36 perguntinhas?
E depois ficam sem jogadorzinhos num plantelzinho para depois voltar a substituir o governantezinho.
Já viste o que é que era o governo de Portugal perder por falta de comparência?
Não pode. Bom, nós vamos agora aqui apresentar o... Não, pois, não temos ministro da Educação. Vamos apresentar então, em sua ausência, vai estar aqui... Pois, não, também não temos ministro.
Olha, por falar em ministro da Educação, ele mandou agora umas velas de mascalinadas com esta situação da administração dos professores. Eu ouvi um bocadinho por alto. Ao que parece, os professores andam a manifestar.
Não pode ser, como assim?
E há relatos, não sei se é verdade ou não, mas há relatos de que houve caminhonetes que estavam a caminho de Lisboa que foram paradas pela PSP. Mas não foi só uma, foram várias. Eu acho que eles não utilizaram a fórmula do Mário Soares, que é: ó, senhor polícia, desapareça! Não queremos polícia aqui.
Não. Eu
acho que bastava eles terem dito isto que a coisa passava e não tinha necessidade de ter dito esta história. Mas exato. Pronto. Então eles manifestaram-se, os professores.
Contra o quê, exatamente? Eu não
percebo. Ora bem, eles, ao que parece, não têm assim muitas condições.
Mas porquê? Não houve eleições há uns tempos?
Pois.
Então o que é que se passa?
Já viste.
Mas eles não sabem no que estão a votar.
E o ministro da Educação não está a gostar muito. Está a dizer que eles estão...
Estão-se a esticar. Estão. Eu também acho que sim. Tem que se pôr na linha.
Greves de professores? Não. Só se o PS não estiver no governo.
Exatamente.
Calma lá. Se estiver lá o PSD, a gente apoia.
Eu, neste momento, eu vou-te ser sincero, genuinamente, sem ironia, eu estou do lado do Ministro da Educação. Porque é a tal história. Tu compras um chocolate e ficas surpreendido que tem açúcar. Oh, amigo, você está a comer chocolate. E normalmente o chocolate tem açúcar. Se queria um chocolate especial, procurasse um chocolate especial. Agora, esta gente vota PS e está à espera do quê?
Não, eu não gosto de dizer que ele é ministro da Educação. Eu gosto de referenciar que ele é um ex-secretário de Estado da Educação. Porque foi o ex-secretário de Estado da Educação que foi comido cebolada por um senhor chamado Artur Mesquita de Guimarães. Que eu gosto sempre de relembrar este caso porque não passa nos mídias. E é sempre bom relembrar que o senhor ex-secretário de Estado da Educação perdeu. E o senhor Artur Mesquita Guimarães ganhou o caso e vai ser indenizado pelo Estado.
Porque afinal ainda temos alguns tribunais que ainda funcionam.
Que ainda funcionam.
Pronto. Mas a questão é, meus senhores professores, que muito apreço tens a muitos de vós que me deixasteis nesta fase da minha vida, que tenho algum conhecimento do qual me prezo. Se quereis mudança, amigos, mudai começando nas urnas. Então parece que a ideia de mudança essa é manifestar-se. A ideia de mudança a manifestar-se é a ideia de que um puto mimado, a ideia de mudança é ele bater o pé no chão. E assim o pai é que tem que mudar. Não. O puto tem que se pôr na linha. Ou os pais põem na linha, ou o puto os mete na linha. E neste caso, são os papás a tentarem pôr um puto na linha, um puto que já está mimado, em vez de o porem realmente na linha. E o porem realmente na linha, neste caso, é... Votem numa alternativa, votem em branco.
É mandar o puto para um orfanato.
Epá, votem em qualquer coisa. Imaginem se é que vocês, por alguma razão, que eu não entendo qual, se vocês tiverem pelo menos duas sinapses por dia, acham que não votarem no PS ou no PSD têm que votar. Iniciativa Liberal, Chega ou o que quer que seja. Votem em branco. Votem no Duque de Bragança, votem no que quer que seja.
Votando no Partido Popular Monárquico?
Monárquico, é pá, votem alguma coisa que vos dê uma alternativa. Vocês estão nisto e estão sempre a lutar das mesmas maneiras, choram, batem com o pé no chão, mas quando se trata na altura de, ok, tem aqui uma oportunidade de se juntarem, é que estamos a falar de que os funcionários públicos são os principais votantes do governo, a parcela de professores é uma parcela significativa em Portugal. Portanto, temos aqui esta, com todo o amor e carinho, esta cambada, com todo o respeito, de atrasados, de que são tão excelentes na sala de aula, que quando vão como cidadãos para a sala de aula da vida, que parece aquela gente que no Facebook nunca foi para a faculdade, pá, que não tem interesse. A faculdade não é tudo na vida, mas que diz, estudei na faculdade da vida, pronto. Quando essas pessoas vão para a faculdade da vida, parecem a malta que saiu agora do infantário. E que não sabe o teorema de Pitágoras, não sabe nada e fica surpreendido quando começa a fazer contas com letras. Quer dizer, isto sinceramente, é zero, não é? Quer dizer, sim, ainda bem, olha, sabes fazer excelentes contas matemáticas, mas a vida não é só a tua profissão. A vida é a tua contribuição para a sociedade. E essa contribuição implica estar nas urnas. E se a tua vida não está a melhorar, é porque não foste às urnas e não demonstraste a tua frustração com o sistema atual. Votem em branco. Todos em branco. Tiram lugares às pessoas que vos estão a lixar. E aprendam a ler. Porque se aprenderem a ler, começam a... E informem-se. Porque se realmente... Bom, isto até é um bocado feio dizer isto a professores. Mas informem-se, estudem. Para entenderem que... Governos como o que temos há muitos anos, okay? Formem um partido. Formem o Partido dos Professores para a Prosperidade em Portugal. Só P's. Okay? PPPP.
Existe, okay? O PURP, que é dos pensionistas.
Pronto, metam
mais um P.
Partido dos Professores...
Dos pensionistas.
Pronto, façam o que quiserem. Mas arranjem uma alternativa e metam as mãos na massa. Não chorem, não sejam piegas. Passa agora a expressão do nosso ex-primeiro-ministro Passos Coelho. E se estão mal, mudem-se. Querem? Podem emigrar. Mas porquê é que não imigram e vão agora para a Avenida da Liberdade?
E os que imigram têm muito mais sucesso do que aqueles que ficam.
Pois, porque lá está, quem não chora, não mama. Mas neste caso, o mamar não é estar só a chorar, é de facto fazer alguma coisa. Portanto, professores, deixem de ser crianças e ouçam-se a vós mesmos quando estão a dar conselhos aos vossos alunos. E sigam esses mesmos conselhos. Porque essa é a única forma de mudar, é educarem-se e ouvirem-se a vocês próprios. Lá está, em casa de ferreiro, espeto de pau, não é? E acho que neste caso o espeto de pau dos professores é o facto de eles terem uma grande dissonância cognitiva e entenderem que eles fazem parte do problema em que se meterem.
Mas sabes o que é o grave disto, Paulo? É que já há muito menos professores por aluno do que existia há 10 anos atrás. E estima-se que dentro de 10 anos poderá haver uma crise brutal de falta de professores. E o Estado, tratando os professores como está a tratar desta forma, está a habilitar-se a que daqui a uns anos a mediocridade do ensino em Portugal se agudisse tanto. A coisa vai virar muito má. Atualmente, o atual ex-secretário de Estado da Educação, ele aliás tem uma intenção de acabar com as provas de aflição no quarto ano e no sexto ano.
Ok.
E tornar os exames do nono ano provas de aflição. Portanto, ele está a facilitar a vida aos alunos. Portanto, é o facilitismo, é todos passam.
Ok.
E já era aquela leizinha de todos passam.
Exato.
Todos passam. Independentemente se aprendem ou não aprendem, passam. Portanto, é o facilitismo. E depois, a pessoa chega se calhar à faculdade, não sabe escrever português.
Exato.
Não sabe fazer contas de matemática.
Não.
Claro que depois não se vai conseguir se licenciar.
Ou licencia-se, mas o problema depois é que licencia-se em cursos que não têm qualquer tipo de saída de mercado, que não exigem uma capacidade cognitiva, porque há gregos e troianos. Os cursos não são todos iguais, não nascem todos iguais. E depois... É o que temos. Um país de
medidos. Haverás de ter licenciados a trabalhar no McDonald's.
Exato. Eu acho que tempos difíceis fazem pessoas fortes. Eu diria que nós neste momento estamos já em decadência, a nível como população em Portugal, há muito tempo. Nas nossas fronteiras, na nossa identidade, na nossa cultura. Estamos a rejeitar-nos a nós próprios, importar dessa tal cultura do neoliberalismo e etc. E essa paneleirice...
A cultura do cancelamento, atualmente.
Do cancelamento, das reparações. Pronto, vai haver o oposto. E o oposto vai ser uma cidade, um país, aliás, em que as pessoas vão ter que colocar as mãos à massa se querem ter alguma coisa. Se querem ter educação, têm que levar uma pessoa que os ensine.
Olha, por falar nesse tema das reparações, fizeste lembrar aquela notícia acerca do Dino Santiago.
O Dino Santiago.
A querer alterar a letra do hino. Epá, eu honestamente não estou com paciência para falar sobre isso.
E se alterássemos a cidadania de Dino Santiago? Assim ele não tinha de alterar a letra do hino. Pois. Assim resolvíamos o problema.
Amadora conta.
Pois. Olha, amigos, isto foi muito intenso, porque nós aqui falámos de muitas coisas importantes, importantíssimas.
Exato.
Mas acho que já estamos a chegar aqui à hora, e acho que estamos aqui no Golden Ratio. Quero agradecer a todos os que ouvirem e os que nos acompanham. Quero agradecer, e este é um agradecimento que é preciso fazer de vez em quando, mas é importante, ao grande José, que está aqui comigo, porque ele é que tem carregado este podcast nas suas costas, ele é que tem estado a garantir que temos assuntos fresquinhos para falar todas as semanas e que tem garantido que o podcast tem a qualidade que tem tido até agora. Portanto, muito obrigado, José.
Ora,
e esperemos que estas coisas continuem assim e que agora com este setup, que acho que faz muito, é muito melhor.
Muito mais produtivo.
Muito mais produtivo.
Vai-me facilitar na edição. E certamente não vão ter um episódio com mau som.
E com cortes e com o que quer que seja. E teremos então esta nutrição da qualidade do podcast. E esperemos que este podcast continue cada vez com mais qualidade e cada vez com mais assuntos e cada vez com mais pessoas para nos ouvirem. E é isso, José.
E pá, se vocês gostarem, partilhem, passem boca a boca este podcast. Pá, que isto
passem boca a boca, passem aos vossos tios, primos, filhos, netos, bisnetos, alguma coisa. Eu duvido que alguém que tenha bisnetos consiga chegar até nós. Mas quem sabe, nós não sabemos.
Pois, isto, não é? Há sempre oportunidades para todos.
E nós não discriminamos por idade. Eu, por mim, joga League of Legends aos 101 anos, se quiseres. Joga Counter-Strike. Vai a um clube strip. Faz o que tu quiseres. Ser livre. Faz o que tu quiseres. Só não votes nos mesmos e depois
não te queixes.
Ficas à espera de resultados diferentes.
Ou então não votes e depois te venhas queixar.
Pois, eu não voto porquê? Porque isto está sempre mal. Pois, mas se não votares, então está sempre mal.
Está a chover, não vou votar.
Exato. Está a chover. Olha, imagina se cada vez que estivesse a chover, eu não saía de casa. Bem, então passava a maior parte do tempo em casa no inverno, não é?
Olha, que não há muita gente que usa esse método de pensar.
Claramente, por isso é que temos o governo que temos, não é? Amigos, até à próxima e fiquem bem com mais uma Ideias.
Play ou Creio.